10h30 em Paris, 6h30 pelo horário de Brasília, está no ar o Jornal da Rádio França Internacional.
Jornal da RFI.
Daniela Franco.
Olá, bom dia. Céu nublado e 8 graus em Paris, em destaque nesta quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025. Grupo Hamas entrega à Cruz Vermelha 4 caixões com restos mortais de reféns em Gaza, entre eles os de 2 crianças. Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reúne com o enviado especial dos Estados Unidos à Ucrânia, depois de ter sido chamado de ditador por Donald Trump. E na Coreia do Sul começa o julgamento do presidente destituído Yoon Suk-yeol, acusado de insurreição. Essas e outras notícias a seguir. O grupo Hamas entregou nesta quinta-feira à Cruz Vermelha 4 caixões com restos mortais de reféns em Gaza, incluindo os de um bebê, uma criança de 4 anos e o da mãe de ambos. A família se tornou o símbolo do medo que tomou conta de Israel desde o ataque em 7 de outubro de 2023. Os detalhes com Elcio Ramalho.
Combatentes encapuzados e armados do Hamas exibiram num palco montado em canhões no sul da faixa de Gaza 4 caixões pretos, cada um com a fotografia de um dos reféns israelenses. Acima do tablado, uma faixa retrata Benjamin Netanyahu como um vampiro. Os caixões foram então transferidos para veículos do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que então deixaram a área. Perto dali, centenas de curiosos assistiram à cena atrás de uma cerca. Logo depois, as forças israelenses confirmaram ter recebido os caixões. Os corpos são de Ariel e Kfir Bibas, que tinham 4 anos e 9 meses no dia do sequestro, bem como os de sua mãe, Shiri Bibas, e de Oded Lifshitz, de 83 anos. Os restos mortais dos reféns foram entregues em troca da libertação, prevista para sábado, de um novo grupo de palestinos detidos por Israel, em conformidade com o acordo de trégua na faixa de Gaza, que entrou em vigor em 19 de janeiro. Em pronunciamento, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu avaliou que esse era um dia muito difícil para o Estado de Israel, um dia comovente, um dia de luto.
A Rússia anunciou nessa manhã ter recuperado cerca de 800 quilômetros quadrados na região de Kursk, no oeste, controlada pelas tropas ucranianas há alguns meses. Segundo Moscou, cerca de 400 quilômetros quadrados ainda estariam sob o controle da Ucrânia, em represália à invasão de várias regiões do país desde fevereiro de 2022. Em Kiev, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reúne nessa quinta com o enviado especial dos Estados Unidos à Ucrânia, Keith Kellogg. O encontro ocorre após duras críticas do presidente americano Donald Trump ao presidente ucraniano, chamado de ditador, e que colocou também questão em sua legitimidade por não ter realizado eleições presidenciais em 2024. Aqui na França, o presidente Emmanuel Macron recebe nessa quinta chefes de partidos políticos para conversar sobre a guerra na Ucrânia e a ajuda suplementar ao país. O encontro ocorre após 2 dias dedicados nessa semana a reuniões com líderes europeus sobre a ameaça que representa o presidente russo Vladimir Putin, principalmente após a aproximação do presidente americano Donald Trump. O líder republicano, aliás, deve se reunir com Macron no início da próxima semana. Esse deverá ser o primeiro encontro entre o presidente francês e Trump desde que ele voltou à Casa Branca há exatamente 1 mês. E como tem feito desde o último 20 de janeiro, Trump continua assinando decretos reacionários. Na terça-feira, a Casa Branca anunciou que o presidente americano validou uma nova ordem executiva com o objetivo de identificar e cortar fundos federais usados para os migrantes em situação irregular nos Estados Unidos. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal começou a analisar na quarta se vai julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro, formalmente acusado na véspera por tentativa de golpe de Estado em 2022. A principal expectativa agora é quanto tempo o Supremo vai levar para analisar o caso, além de decidir quais ministros vão participar do julgamento, como avalia o advogado e cientista político Valdir Pucci.
O próprio STF diz que tem o interesse de fazer esse julgamento ainda este ano para que não seja contaminado pelo processo eleitoral do próximo ano. Acho muito difícil porque envolve muitas pessoas. Nós temos mais de 30 pessoas denunciadas. Nós temos aí um rol de testemunhas, por exemplo, muito grande, e também temos um rol muito grande de provas a serem analisadas, a serem verificadas. Mas, se houver um esforço concentrado do Supremo, pode ser que esse ano ainda seja possível fazer esse julgamento. Inicialmente, o ministro Alexandre de Moraes indica que gostaria de fazer julgamento na turma, mas até por uma pressão de outros ministros do Supremo, pela complexidade e também pela própria importância do caso, esse caso deve ser levado ao plenário do STF, o que aí sim, tendo 11 ministros, nós podemos ter aí sim um prazo ainda maior do que teríamos se tivesse esse julgamento diretamente na turma, mas o plenário ainda não é certo.
Cultura.
No Festival de Cinema em Berlim, a produção audiovisual brasileira ganha destaque, como nos conta a nossa enviada especial, Márcia Bechara.
Com uma atuação que abrange cinema, TV, games e novas mídias, a SPCine, empresa pública dedicada ao fomento do audiovisual paulista, completa 10 anos celebrando a consolidação da participação do Brasil na Berlinale, como relatou Liara Oliveira, presidente da instituição, direto da sede do European Film Market, na capital alemã.
Eu acho que essa edição é quase uma edição histórica, talvez, né, da presença do Brasil no Festival de Berlim, e com certeza é uma participação histórica para São Paulo. A SPCine não vem aqui conversar com o sales manager, né? Com as pessoas que vêm comprar e vender conteúdos. A gente vem aqui numa lógica de uma presença institucional e as nossas ações aqui no mercado, elas são em articulação com outras instituições que também estão aqui nessa função institucional. Então, nós conversamos com festivais, outros festivais internacionais que estão presentes, outras instituições de fomento. É importante sempre a gente manter uma articulação muito viva com as instituições que fomentam o cinema no mundo. Então, temos uma articulação, conversamos sempre com os espanhóis, com os franceses. Temos aberto conversas muito interessantes com instituições no continente africano.
Márcia Bechara, de Berlim, para a RFI Brasil.
Na Coreia do Sul, começou nessa quinta o julgamento do presidente destituído Yoon Suk-yeol, acusado de insurreição após ter tentado impor a lei marcial no mês de dezembro. A primeira audiência do processo ocorre sob alta segurança e um julgamento inédito na história do país. Yoon Suk-yeol compareceu ao tribunal e está preso desde janeiro. O Ministério Público Sul-Coreano pede que ele permaneça detido contra o risco de